Este é um podcast Rádio Comercial.
Para ele agora, ele e os amigos criaram uns códigos para reduzir ao mínimo o número de letras que usam numa palavra, para ser eficaz. Então deixaram dizer até já, disse só tege.
Ai, valeu. Tege.
Eu dou por mim já a dizer-lhe isso também, a responder tege. Tege.
Tege. Tege. Adoro.
Um outro género de conversa. Um podcast onde os homens podem ser vulneráveis. Aqui não há julgamentos. Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis.
Ele é radialista, humorista, cartunista, argumentista, enfim, é um grande artista. É cinéfilo assumido, tem uma pancada por t-shirts com bonecada, coleciona legos, adora cães, não se leva muito a sério, nem tem vergonha de falar de lamechices em público. É um género de anti-herói. A somar a tudo isto, é pai.
E sobre isso, disse ele, sinto que não se fala o suficiente daquele momento na vida de um pai e de um filho em que a roupa deles, desde a exterior à interior, passando pelo calçado, começa a ficar parecida de tamanhos a olho nu e coisas de um de outro que são arrumadas nos armários errados.
Olá, é Nuno, bem-vindo.
Olá.
Como é que é isso?
Muito obrigado,
é roupa?
Obrigado por isso. Não, eu percebi agora que um par de ténis acaba por ser mais barato porque serve para duas pessoas naquela casa. Uma vez que, de repente, e não vos sei explicar como, ele calça 43.
Sim. Tem 14 anos.
14 anos e calça 43. E eu calço 43, 44 se não tiver cortado as unhas. Mas pronto, o que eu quero dizer com isto é que de facto agora estamos numa fase em que, pelo menos ao nível do calçado, podemos partilhar sapatos.
E como é que é em termos de comunicação? Também estão no mesmo nível?
Estamos. A comunicação tem muito que se lhe diga. Estamos agora aqui, estava a contar-vos ainda de microfone fechado que, pá, eu não sei bem. Há pessoas que ficam super revoltadas com isto, tipo, pá, os adolescentes são muito aparvos. Mas eu rio-me com as coisas dele. E uma das coisas que ele tem agora é o facto de querer encontrar o supra-sumo do poder de síntese. Então, em vez de dizer até já, ele diz tege. Em vez de dizer ok, que só precisa é uma sigla, ele diz ok. Porque acha que demora menos tempo do que ok. Uhum.
Mas sendo um homem das palavras, não te passas com isso e dás-lhe na cabeça para o corrigir?
Epá, eu se calhar devia dizer, não é? Devia ser um pai que dizia epá, que estupidez, tege, ok. Mas o que é certo é que ele diz-me tege e a mim dá-me gosto de dizer-lhe tege. Não sei se isto é boa educação.
Olha, isso significa que não foste aquele o pai tradicional, da cartilha tradicional, o mandão, o autoritário?
Não. Epá, não.
Mas tu olhas para ele e achas que ele consegue?
Não, eu diria que não, mas às vezes que a intimidade é outra coisa.
Epá, lembro-me de uma conversa que tive com o meu terapeuta precisamente sobre isto. Eu comecei a fazer terapia para tentar perceber o que era o Marco de ser humano e o que era o Marco de boneco, porque às tantas, epá, eu sou a personagem da minha comédia, tudo se mistura. Uhum. E é muito complicado quando isso começa a acontecer, porque às vezes começamos a pensar, epá, se calhar o mundo também já não nos vê como uma pessoa, é um palhacito, faz-nos rir, entretém-nos. E portanto comecei a fazer terapia e tive muitas conversas, obviamente, sobre parentalidade e sobre ser pai, e estávamos a chegar à conclusão que a Ana, mãe do Pedro, é na verdade a pessoa mais disciplinadora, apesar de não ser também severa, nem nada, mas é a pessoa disciplinadora. E eu era o tipo para a brincadeira, para o Minecraft, para o levar ao cinema, para estas coisas todas. E dizia-me o psicólogo, e com razão, obviamente, ele disse: epá, quando o Pedro crescer e quando ele se desinteressar de todas estas coisas que agora vos unem, das brincadeiras, dos Minecrafts, dos jogos, não sei o quê, não vai sobrar nada. Porque acabou-se o parceiro de brincadeira e também não ficou um pai demasiado marcado enquanto pai. Ficou só um parceiro de brincadeiras, um amigo. E pronto, ele cresceu.
E isso não é ser pai.
Ultrapassou, obviamente. Claro, não é ser pai. E então eu pensei, boa dica. E portanto, este tipo de coisa fez com que eu desse por bem emprego o dinheiro na terapia.
Eu chorava durante 3 dias, se me dissessem isto, ia para casa a pensar nisto. Choraria profundamente.
Não, mas eu fiquei muito inquieto com isto.
Então, nós... claro, o que é que muda?
Porque enquanto é que estamos. Muda, mas eu sabia que não estava a fazer a coisa certa, atenção, e fazia-me muita confusão. E a Ana às vezes chateava-se comigo e dizia: pá, só eu é que o estou aqui a tentar educar e tu és o. Pronto, é claro que ele agora adora-te porque és o parceiro de brincadeira mas eu não me sentia confortável com isso. Eu sentia de facto há aqui um perigo de não sobrar nada, de eu passar a ser uma memória. igual ao Minecraft ou aos brinquedos dele. Era tipo com que ele se divertia e tal. E então comecei a ser mais pai, não no sentido assim ultra tradicional, mas no sentido em que estou atento às coisas dele, em que lhe dou na cabeça quando é preciso dar. É pá, e aos 14 anos tem que se dar muito na cabeça.
E tu tens facilidade em dizer que não? É que às vezes o não é uma revolução, não é?
É pá, eu fico. Ainda por cima, eu olho para ele, eu acho que isto acontece com pais e filhos, e eu revejo-me nele com aquela idade. E eu lembro-me exatamente dos meus processos mentais naquela idade.
Hoje, eu também.
E portanto, quando eu estou a dar-lhe na cabeça de alguma forma, eu ao mesmo tempo estou a pensar, eu estou a saber exatamente o que é que ele está a sentir. Epá, isto custa imenso. E então, epá, criar esse equilíbrio em que temos que largar um bocado essa ideia, a nossa mentalidade dos 14 anos, e pensar, não, agora tenho que me concentrar só nisto que eu lhe estou a dizer, que é importante para ele. É duro, é uma coisa complicada de conseguir esse equilíbrio. No fundo é um equilíbrio entre ser pai e filho.
Mas tu não queres ser o melhor amigo do Pedro?
Não, é obviamente que eu gosto que ele goste de mim. E quando chegou
e
aquela...
tens dúvidas sobre isso?
Eu acho que todos os pais têm a dada altura. E eu e a Ana falamos muito, nós temos uma ótima relação estando separados e somos amigos e comunicamos muito para estarmos sincronizados na maneira de educar o Pedro. Mas muitas vezes sou eu que lhe ligo a dizer, eu acho que ele já não gosta de mim, ele agora só gosta de ti. E às vezes é ela que me liga a dizer, não, ele só gosta de ti, ele agora não está muito bem virado.
E como tu te sentes nesses momentos em que achas que ele já não gosta de ti?
É meio imaturo da minha parte, porque fico mesmo. Há ali um momento em que eu fico a pensar, pronto, ele já não gosta de mim, e depois penso, que estupidez, você é um adolescente, está a crescer. É óbvio que vai ter dias em que parece que não gosta tanto, noutros dias gosta mais. Mas há pequenas coisas na vida com as quais eu consigo conquistar, mas que são um bocado desonestas e é um bocado batota.
Por exemplo.
E nem todos os pais têm, obviamente, acesso a este tipo de coisa, que é, eu levei-o ao espetáculo que faço com o Bruno Nogueira e com o Filipe Melo, Manês para no Cu, que não é um espetáculo para crianças, obviamente, é para adultos, é uma coisa assim um bocado puxadota. E ele, que adora South Park, é que está nessa fase toda de gostar de um humor um bocado mais arriscado, ele de repente vê o pai a dizer coisas, eu fui um herói, ele de repente foi tipo, isto é muito bom! Epá, ele teve uma epifania.
Claro. Afinal, o meu
ele
pai
teve
é
uma
muito
epifania,
bom.
Afinal, o meu pai não é assim tão quadrado como isso. Mas percebo que é um bocado de batota.
Os amigos do Pedro deve ser incrível, não é? O teu pai é o Nuno Markle, não é? Aquela cena.
Nem sempre o ajudou, essa é a parte interessante.
Pois era isso que eu estava. Era isso que eu ia dizer. Pode ser incrível, mas ao mesmo tempo pode ser uma grande desvantagem.
Aconteceu uma coisa que me custou muito. Isso foi uma coisa que ele partilhou. Ele às tantas também começou a ir a uma psicóloga, pronto. E a psicóloga depois contava-nos o que é que ele dizia, as coisas mais importantes, obviamente, que ele achava que os pais tinham de saber, e esta era uma coisa que ele tinha receio de me contar porque achava que eu ia ficar triste com isso. E então a história é que ele um dia estava sem trocos e queria ir à máquina das comidas da escola buscar uma coisa qualquer para comer, e foi ter com uns colegas e disse, epá, vocês emprestam-me aí uma moeda só para eu tirar, e eles disseram, tu és filho do Marco, não precisas disso.
Tens guito.
E não lhe emprestaram, isto é dilacerante, isto é muito triste. E ele não foi capaz de desabafar isso comigo antes de desabafar com a psicóloga, porque sentiu que me ia magoar muito. E só depois de falar com a psicóloga e passado muito tempo é que ele me veio contar essa história.
Mas achas que é difícil processar o facto de ter dois pais? Porque, na verdade, a Ana também tem uma visibilidade pública tão grande quanto a tua. Porventura há menos tempo e porventura enfim... O Homem que Mordeu o Cão tem 25 anos, não é?
Para aí, sim.
Portanto, enfim, é muito tempo. E sendo vocês os dois uma filha, achas que isso é um peso adicional em cima do teu filho?
Epá, eu acho que aí não é. Ao mesmo tempo, isto é uma realidade que ele conhece desde que nasceu. Portanto,
sempre foi assim,
ele está muito habituado a estas coisas. Ele é muito blasé com tudo. Mesmo, ele gosta de vir cá à rádio, mas a razão porque ele gosta de vir cá à rádio quando está de férias nem é... Nem é tipo, ei, eu sou filho do Marco, é para o que assistir às manhãs da comercial. Não, eu acho que na verdade a razão porque ele quer vir durante as férias é porque é uma coisa que ele faz desde miúdo, e ele aos 14 anos está a ficar com uma espécie de nostalgia da infância, que é uma coisa que a minha irmã diz: epá, isso é tão Marco. Somos todos assim.
Olha, tu tens nostalgia dos tempos em que ele era pequenino. Agora já começam a ser dois homens dentro de casa.
Tenho alguma nostalgia desses tempos e a maneira como eu comecei a medir a forma como nos estávamos a distanciar a esse nível e ele estava a crescer. Foi quando de repente ele começou-me a pesar muito nas cavalitas. Eu sempre adorei carregá-la às cavalitas. E mais do que isso, a minha mãe estava sempre a dar na cabeça: vais ficar com as costas numa desgraça. Nós víamos televisão os dois, com ele às minhas cavalitas. Ele estava assim em cima de mim. E pá, e de repente houve uma altura em que eu comecei a pensar: bolas, isto está-me a custar.
Agora já não vai dar,
não é? Agora está-me a custar um bocado já. E foi, epá, foi uma coisa meio triste, epá, de repente perceber: epá, bolas, já não consigo. Mas ao mesmo tempo há outras alegrias que vêm com o facto de ele estar mais crescido, mas sim, às vezes tem assim uma certa nostalgia. E é interessante porque ele foi uma criança, foi um bebê muito difícil, porque era muito frágil ao nível da barriga, teve cólicas durante os primeiros 3 anos da vida dele. Nós não dormíamos. Eu sinto que durante 3 anos da minha vida eu não dormi. Os dias e as noites misturavam-se de uma maneira estranha. E foi muito complicado.
Como é que gerias isso? Porque tu
nem sei. Eu acho que agora estou menos. Mas na altura ainda estava com muitos projetos e muita coisa. Mas epá, foi muito complicado. Mas ao mesmo tempo havia pais que me diziam: atenção que é um cansaço diferente. É diferente tu teres insónias porque estás a criar um filho do que teres insónias porque epá, andas aí na noite e não dormes, ou porque andas doentiamente a jogar videojogos pela madrugada fora até de manhã. E de facto eu acho que há uma diferença. Por alguma razão acho que o corpo acaba por adaptar-se. O corpo acaba por perceber: ok, tu estás estafado, mas é por uma boa causa e portanto não vais morrer por isto, porque o teu filho precisa de ti. Mas foi muito complicado. E havia muita gente que me dizia: mas vais ver, quando ele crescer e quando isso tudo estiver para trás, tu vais resumir Esta quantidade infinita de noites de horror para aí a uma só. E de facto é verdade. Quando
sim,
eu olho para trás,
é uma coletiva, não é? Do horror.
As noites de horror passou a ser assim, foi chato, epá, dormíamos muito pouco.
Isso influenciou, por exemplo, o facto de não teres mais filhos?
Não, epá, não, eu acho que não. Não teve. Em nenhuma altura eu pensei: epá, bolas, acabou, não mais não. Não, epá, não, não, não.
Mas tens pena de ter mais filhos?
Não, por acaso não tenho. Há sempre aquela ideia: epá, ter irmãos é ótimo, mas o Pedro tem uma coisa boa, que é ele é muito próximo dos primos, sobretudo de um primo que nasceu com uma diferença de meses dele. E aquilo é quase uma irmandade, a relação que eles têm. E portanto ele tem um pouco dessa experiência do que é ter um irmão através do primo Henrique. Portanto não há muito esse stress de: coitado, está sozinho, epá, precisava de um irmão. Pá, sempre vivi muito bem com esta ideia de ele ser filho único.
Quando vocês se separaram, vocês tiveram muita dificuldade, e tu já falaste disto publicamente, em comunicar ao Pedro como é que se fazia, o que é que se dizia.
Sim, pronto.
Isso sobreviveram.
Pá, foi duríssimo.
Todos os casais.
Eu acho que os filhos são uma espécie de versão. Tenho muito esta ideia. É um upgrade dos pais, não é? É tipo.
A versão 2.1.
Um pai é o Windows 95, o filho é o XP já. E portanto, eu lembrava-me de quando os meus pais se separaram. Os meus pais tiveram duas separações diferentes, mas lembrava-me muito e às tantas depois, lá está, é a velha história, a comédia é a tragédia mais tempo. E lembro-me que da primeira vez que os meus pais pensaram em separar-se, as conversas que eles tiveram comigo, epá, a maneira como comunicaram a coisa. A minha mãe levou-me ao Jardim Zoológico para me dar a notícia. Tivemos lá numa esplanada do Jardim Zoológico, deu-me uma moeda para eu meter. Tenho estas memórias todas numa maquineta que havia lá com uns bonecos, uma banda de animais.
Metias
a moeda e eles começavam a tocar, tipo. E eu lembro-me de tudo, epá, era a música das doces, o amanhã, vamos acordar, os bonecos todos.
Que idade é que tinhas?
Epá, tinha para aí 8 anos, talvez, dessa primeira tentativa deles de separarem. Portanto, a minha mãe levou-me ao Jardim Zoológico. Epá, de maneira bastante cómica, o meu pai levou-me à sede do PCP, na Soeiro Pereira Gomes.
Lá os teus pais são originais.
Meu pai era militante do PCP.
Muito bom.
E portanto, e não fiquei mal servido, porque aquilo tinha uma espécie de uma cantina.
Mas não tinha nenhuma máquina para pôr moedas.
Não tinha bonecos. Tinhas uma moeda e tinhas o Karl Marx e o Engels.
Era incrível cantar.
Sim. E portanto, eu às tantas dava por mim a pensar como é que os meus pais fizeram isto, o que é que eu posso aprender com eles, o que é que eu posso dizer. Mas foi muito difícil para mim e para a Ana darmos essa notícia. Ele estava ali numa idade, pá, teria, para aí, deixa-me pensar, para aí uns 7 anos, 8, uma coisa assim. Pai, 7. E portanto foi muito complicado. Tipo, como é que se diz isto? E ficámos todos ali meio encarengados com aquilo. E então optámos por um bem infantil. O papai e a mamã agora já não são namorados, são só amigos. E ele sempre entrou ali em negação, muito pequenino, mas dizia tipo: não, são namorados. E nós, isto vai ser muito difícil. Mas pronto, fomos, à medida que ele ia crescendo, fomos lhe servindo a informação, gerindo assim a informação, até que, obviamente, depois isto passa a ser uma coisa natural. Mas lembro-me sempre daquele dia em que eu senti que ele percebeu, em que estava numa videoconferência com a mãe, numa videochamada, ia-se deitar e de repente, do nada, começámos a ver que ele estava a chorar. A mãe estava em casa dela, eu estava na minha, ele estava na minha casa e estava a ver a mãe ali pelo ecrã e dizer-lhe boa noite, e de repente começam lágrimas a escorrer e nós ficamos: então, Pedro, o que é que se passa? E ele: não bati com a cabeça aqui na cama, que obviamente não tinha acontecido. Mas acho que foi esse momento em que ele estava a lidar com a situação e que estava a processar. E acho que essa noite foi importante. Eu acho que, e a partir daí, ele não teve mais problema com isto e começou a lidar de uma maneira até bastante natural com a separação. Mas eu acho que ele nessa noite fez ali um luto natural dele.
E tu sentiste-te um pai falhado por, enfim, agora sou um pai separado. Esse peso, porque a sociedade também nos culpa muito.
Sim. Epá, obviamente que nos sentimos isso, claro. É uma coisa que fica a roer aqui no fundo. Ah, mas ao mesmo tempo também não nos deixámos abater muito por isto. Acho que a melhor coisa que fizemos foi, e não foi um esforço nenhum, foi, nós acabámos a nossa relação de uma maneira muito natural, porque percebemos que estávamos já cada um aí para o seu lado e tínhamos visões diferentes, objetivos diferentes e tudo. Portanto, foi uma coisa conversada de uma maneira tão pacata quanto pode ser. Obviamente que houve lágrimas quando decidimos: olha, se calhar isto é o fim, não é? Pois é. Mas sempre nos demos bem. E portanto, como sempre nos demos bem, e como não vivemos muito longe um do outro, e o Pedro consegue ir a pé de uma casa para a outra, de certa maneira isto ficou harmoniosamente resolvido.
Contido. Sim. Olha, sim. É engraçado que tu falas muito no plural, não é? Tu falas nós quando falas desta situação, mas
sim.
Em relação a ti, como é que, nós falamos muito, por exemplo, das mulheres quando ficam sozinhas com os filhos e desta sobrecarga.
Sim,
como é que foi para ti aquele embate com agora sou só eu e o Pedro nesta casa? Tu que eras o pai fixe de brincadeira.
Sim.
De repente,
sim.
Há toda outra dimensão.
Tudo isso acaba por espivitar o lado pai. Uma das coisas que a Ana se queixava muito, e com razão, era tipo: quando é preciso marcar um médico, sou eu que marco.
A Ana e talvez 90% das mulheres.
Claro que sim.
Como é que foi para ti esse
Mas não fiquei inquieto com essa ideia, tipo: meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer? Pá, acho que as coisas andaram de uma maneira muito, muito natural para a frente. De certa maneira, a coisa correu de uma maneira muito natural. Apesar de estarmos separados, Ana, lembro da Ana ainda me dar na cabeça algumas vezes. Outra vez com essa história de: se não, ia marcar um médico, tenho que ser eu a marcar. Mas foi uma coisa que se resolveu bem. Eu acho que senti mais aquele tempo algo depressivo que eu tive. Senti-o mais depois de me separar e sobretudo nos dias em que o Pedro não estava em casa. Isso é uma das coisas que eu já tenho falado até em entrevistas, mas nessa fase em que eu estava a questionar: epá, quem sou eu afinal? Quem é o Marco, ser humano, e quem é que é o boneco? O que é que está a acontecer? Epá, se calhar sou demasiado boneco até para ser um pai decente. Só sirvo para contar piadas na rádio.
Isso é uma grande crise existencial. Não é?
Mas agora começou a soar muita autocomiseração. Não, mas tive essa crise existencial. Epá, achei que precisava de ajuda e felizmente Vasco Palmeirim disse: epá, tens que fazer terapia, vai-te resolver aí muita coisa dentro.
E isso ficava pior nos dias em que tu acordavas e não tinhas que estar em casa?
Eu passei, na altura estava sozinho, estava solteiro, estava triste, e quando o Pedro estava em casa nós arranjávamos sempre coisas para fazer e para nos divertirmos e para sair e não sei o quê. E de repente ele ia para a casa da Ana, e os acordares ao fim de semana, com a casa vazia. Vazia não, tenho duas cadelas, mas pronto. mas não era a mesma coisa. Pá, e ficava genuinamente triste mesmo naquela coisa de... Pá, e agora não, nem me apetece sair da cama. Pá, que coisa tão, tão deprimente. Mas ao mesmo tempo comecei a pensar, isto também não é saudável eu estar a dar esta pressão extra ao meu filho para de repente ser aqui o escape deste estado em que me encontro. E também por isso a terapia acabou por fazer bem. Mas foi mais difícil os dias em que eu estava totalmente sozinho em casa do que os dias em que estava só com ele.
Bom, porque os filhos também são um bom motor de incentivo para nós fazermos coisas.
Sim, sim,
quando
sim,
tu
sim.
estás muito em baixo, se tiveres ali um filho à mão, tens que...
Claro.
Tens a obrigação da alegria, quase, não é?
Claro, claro, é um bocado isso.
É
um
Eles
bocado
estão isso. dependentes, não é? Sim. Há sempre aquela dependência.
Sim, sim, tens, sim, sim.
Tu és
sim.
a pessoa que tem de levar o barco para a frente.
E sobretudo os filhos hoje em dia, têm muito esta coisa de... Epá, nós sentimos uma pressão que eu acho que os meus pais não tinham de estarmos a entretê-los continuamente. Uhum. Não sei se sentimos que estamos
eu
em competição.
Eu faço listas do que vou fazer ao fim de semana, atividades,
vocês sabem
etc.
Porque
é
nós
um erro,
estamos num braço de ferro
vocês
com jogos.
Vocês sabem que isso é um erro ou não?
Sabemos, claro
sabemos,
que sim.
Sabemos, mas fazemos à mesma.
Mas é pá, sim, é terrível.
Porque
eu de repente comecei a sentir...
que a malta tem que aprender que é para não fazer nada.
Exatamente, exatamente. Isso é tudo certo.
Então.
Tudo certo. O que acontecia é que eu sentia às tantas que estava num braço de ferro com o Fortnite, com o jogo. Ou com o Brawl Stars, que é outro jogo.
Sim.
Eu pensei, pá, ele não pode estar eternamente agarrado a isto. E então,
mas
eu sentia
é que tu fazes.
A solução para isso era eu, vamos aqui, vamos ali, vamos acolá. E também nesse aspecto a Ana dizia, mas pá, não, tu não tens que prescindir do teu tempo para se, de repente seres o entertain dele. Ele tem que se habituar a fazer outras coisas.
Claro.
Tem que ler livros, tem que. É pá, mas está bem, mas caramba.
E agora aos 14 anos, deixa-me lá fazer a pergunta chata, que é: como é que é esta cena de falar sobre a sexualidade? Como é que tu
Olha,
te sentes como pai?
Vamos falando sobre o assunto.
Porque é um desafio muito grande nos dias que correm.
Curiosamente, houve uma altura em que ele parecia mais à vontade com a mãe para falar sobre esse assunto. E a Ana dizia-me, olha, ele teve esta conversa comigo sobre uma miúda que gosta disto, aquilo. E eu ficava, lá está, ficava sentido. Tipo, mas porquê é que ele não tem essa conversa comigo?
Porque os pais têm ciúmes das mães e as mães têm ciúmes
é verdade,
dos pais.
É verdade, tudo isto é ridículo.
É um clássico.
Os pais são muito infantis. E pronto, epá, e então a Ana fornecia-me alguns dados que ele desabafava com ela e eu usava esses dados para... começar a introduzir esses temas às vezes quando estávamos a jantar ou quando estávamos a fazer uma coisa que é ótima para ter conversas de pai e filho, que é montar Legos. Quando estamos a construir um Lego qualquer e estamos ali entretidos, consegue-se ter conversas, enquanto se está ali a pôr os tijolinhos, consegue-se ter conversas muito interessantes sobre a vida.
Tu tens noção de que quando ele se apaixonar de uma forma muito séria, os Legos acabaram, não é?
Claro, ah, claro,
bom,
claro que
então,
sim. Claro
só,
que sim.
Saber.
Mas pronto, mas estas primeiras conversas exploratórias foram acontecendo assim. E epá, ele não tem um super à vontade, sei lá, nenhum miúdo tem com esta idade. Vê-se que é uma coisa que ele ainda está a gerir ali com muito tato e com muita. E de uma maneira muito cuidadosa e algo desconfortável, mas vamos conseguindo ter essas conversas. Eu não lembro de ter tido muitas conversas dessas com os meus pais, na verdade.
E sobreviveste, não é?
E sobrevivi, pois. Sim, 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 sim.
Mas realmente a Patrícia dizia, vivemos outros tempos e esta questão das relações homens, mulheres, dinâmicas
sim, sim,
de poder,
sim.
etc., também estão muito presentes. Outra pergunta chata é, como é que para ti... é teres de ser o role model masculino para um adolescente.
Epá, eu não, se queres que diga, não penso nisso assim. Não penso nisso assim. Epá, a única coisa que eu tento fazer é passar-lhe alguns valores que eu acho que são essenciais. Epá, e quando eu vejo miúdos da idade dele, e falava disto na entrevista com o Manuel Luís Gosto outro dia, mas eu estou a ver um número razoavelmente inquietante de amigos dele, colegas de escola, alguns nem são amigos, mas na escola dele há vários miúdos que andam a mostrar algum fascínio pelas cenas do Andrew Tate.
Uhum, por
esta,
isso é
estes conceitos do macho sigma e do macho alfa e macho sigma e não sei o quê. E o Pedro é muito sensível quanto a isso e também acho que foi bem educado e portanto olha para isto tudo com muito ceticismo e goza com os colegas que seguem isso e que estão fascinados com aquela personagem. Portanto, eu acho que nesse aspecto nós temos conseguido passar-lhe boas mensagens, mas eu acho que nós vivemos num mundo, epá, lá está, é aquele mundo de gratificação instantânea, tudo tem que ser no instante para os miúdos hoje em dia. Não há, não há tempo para o aborrecimento sequer, não há tempo para processarem
mas isso é porque vocês
nega.
Fazem listas de atividades desde que eles são pequeninos.
também pode ser por isso, também pode ser por isso.
Desculpem lá.
Mas eu estou sempre a dizer isto, mas eu lembro-me que eu levei tantas tampas na minha juventude e em nenhuma altura me passou pela cabeça: ei, as mulheres, pá, são horríveis, pá. Não, é pá, ficava triste quando recebia uma tampa, mas a vida continuava. E hoje em dia sinto que há alguns miúdos, pá, levam uma tampa e a partir daí acabou. E vão para os fóruns dos incels, pois, na internet, dizer mal das mulheres e celebrar os serial killers de mulheres. Epá, e tudo isto é horrível. É. E tudo isto é absolutamente sinistro.
Mas eu acho que vives aqui neste momento uma crise de masculinidade. O que é isto ser homem, não é?
Sim.
O que é isto? Qual é a posição do homem? O que é suposto um homem ser, não é?
Epá, isto gera... Imagina, epá, se eu escrevo alguma coisa no meu Instagram mais romântica ou se tomo uma posição a favor dos direitos das mulheres, aparece sempre um idiota qualquer que diz: tu és um simp. Eu tive que consultar, eu não percebo estas novas designações, sou velho. Então tive que consultar o que era um simp. Então um simp parece que é um homem que está a favor dos direitos das mulheres para tentar obter algo delas, tipo sexo.
Sim.
E eu pensei, pá, está tudo bem na minha vida, não preciso.
Não preciso disso.
Pá, não preciso disso. Mas pronto, epá, se me querem chamar isso, epá, pronto, antes isso do que outra coisa qualquer pior. Mas há muito esta. Ainda há homens que têm muito esta ideia. Isto é uma altura de grande confusão na cabeça dos homens.
Bem, e para um adolescente não deve ser fácil.
Não. Epá, porque há este estímulo. E isso inquieta-me muito, porque de repente há estes estímulos todos do outro lado. Esta malta que diz: epá, olha que o Andrew Tate diz algumas coisas interessantes. E eu vivo nesse terror. Epá, vivo às vezes no terror de. Pá, estou em casa, ele está na escola, se calhar alguém lhe está a fazer a cabeça nesse sentido. Eu tenho às vezes pensamentos muito extremos do género: e se o meu filho se torna um serial killer?
Pois, quem não? Quem nunca?
Lá está, lá está.
Como vou lidar com isso?
Mas o serial killer de qualquer um tem um pai e uma mãe.
Claro. E depois às vezes vês aqueles documentários em que as mães, mesmo assim, e os pais estão do lado deles. Ou seja, não estão do lado deles, mas continuam a ser os meninos deles. Pronto, é pá, olha...
Sim, mas eu sei que tu alimentas muito um sentimento de culpa relativamente...
Eu tenho sentimento de culpa sobre tudo na minha vida.
Pois lá está, era o que eu ia dizer, sobre este universo e o outro, não é? Pronto, eu sei que
sim,
tu alimentas
sim,
eu isso
mais diversas culpas.
E não consegues resolver, o que me deixa a pensar que se calhar precisas de mais terapia.
Preciso, claro que sim, mas estou melhor,
Mas a verdade é, sentir-te-ias culpado... Deixa-me dar-te um exemplo, assim, pragmático. Se o teu filho, obviamente, não será um serial killer... Tem uma boa caixa de instrumentos, tem um pai e uma mãe com valores e princípios, e queremos crer que ele terá um futuro bom e será melhor do que os pais e fará tudo. Agora, ele terá obviamente posições na vida que serão discordantes das tuas, que serão ao contrário das tuas.
Pode tornar-se muito chega.
Aflição.
Esse é o meu pânico, é o meu pânico com o meu filho.
Bem, eu sou uma rapariga de esquerda que tem um filho de direita, conservador, católico, praticante, tarará. E sobrevive-se a isso.
Claro que sim.
Podemos concordar que discordamos e não tem que ser uma coisa aviltante.
Mas pode ser muito saudável até ver essa.
Pô, lá está.
Lidar com isso dessa maneira.
Mas há uma certa dose de incompreensão.
Mas acho que não podemos também catequizar os nossos filhos.
Ora,
no sentido de... E o meu pai nisso, sendo ele militante do PCP, mas ele nisso... Pá, por exemplo... Havia muitos militantes comunistas que gostavam que os seus filhos fossem para pioneiros. Aquela figura do jovem, depois estavam na festa do Avante, e o meu pai não estava para aí. Epá, dizia que não estava para isso. Ou seja, ele passou-me valores de esquerda, não fez de mim um comunista.
Mas deu-te liberdade para seres...
Sim. Em nenhuma altura me passou pela cabeça que ele quisesse impor nada. Pronto, sempre foi muito vocal nas coisas em que acreditava, e pronto, ele e a minha mãe também. A minha mãe também é de esquerda. Mas acho que obviamente teriam um desgosto de repente
se tu te tornasses
eu do CDS. Mas não sinto que isso se tornasse um problema grave dentro de casa, porque acho que epá, pronto, conseguiríamos conversar à volta desse tema. Eu também acho que conseguirei falar com o Pedro sobre isso. Epá, obviamente que se de repente ele começa a ter na cabeça dele conceitos xenófobos e homofóbicos, aí não são opiniões, aí eu acho que
são princípios,
eu acho que é estupidez. Isso chateia muito às vezes quando eu vejo nas redes sociais pessoas a dizerem com opiniões altamente xenófobas e alguém diz isso é racismo, e a pessoa não, agora já não se pode ter uma opinião.
Exato.
O problema é que o racismo não é uma opinião, é um ato de agressão
é
horrível.
Um ato de agressão horrível, é como ter que explicar às pessoas que não usem, por favor, o verbo denegrir, não usem, por favor, não é? Não usem, ou como diria o meu marido, eu posso usar, mas vocês não.
Vá, contextualizar as pessoas.
Não, estou a perceber,
para dizer, isto para dizer que, porque o meu marido é negro, quer dizer, na verdade é mestiço, porque é filho de um pai branco e uma mãe negra, mas o verbo denegrir é uma coisa horrível, vocês pensem lá.
Não, mas repara, tudo o que é trágico está associado a, tipo, pá, sei lá, a situação está preta, a situação está negra.
Sim.
É um dia negro.
É um dia negro. Trabalhei que nem um preto. Essas coisas, mas claro que quando tu ouves.
Mas eu não sei se na sua essência isso tem uma implicação racista. Eu acho que na sua essência as pessoas são capazes de olhar para o pantone de cores que existe. E pá, e se calhar associam também por causa do luto, e pá, as questões do luto, e pá, vão para o lado preto do espectro para
uma
falar
coisa
de tristeza.
Star Wars, a força e
o lado negro da força.
O lado
claro,
negro
claro.
Da força, pois eu percebo. Então, e no caso específico do Pedro, estava aqui a pensar: como é que o Pedro vai reagir a esta conversa? Porque isto é uma exposição da vida.
Tá, eu acho que ele está naquela fase de adolescente em que tudo para ele está na boa. Ok. Pronto, se calhar não gosta de ser demasiado exposto, mas eu acho que isso às vezes até tem mais a ver. Se ele estivesse aqui, estava atrapalhadíssimo. Agora,
não tá cá.
Entrevistas e coisas. Epá, ele dá-se nas tintas.
E ele ouve as tuas coisas, ele interessa-se pelo teu trabalho.
Mais ou menos, epá, conforme os dias. Ele até já o meti aqui a fazer edições do Homem que Mordeu o Cão comigo e ele percebeu que gostava de. Rádio é uma coisa que ele considera no seu futuro. Embora esteja mais a pender para um lado nas ciências. Ele na verdade quer ser animador, quer fazer desenhos animados. E ele tem muito jeito para isso, até com pequenas apps que existem. Mas está aí, está a caminhar para um lado mais de ciências, mais para a geometria descritiva. E este tipo de coisas que para mim e para a mãe são completamente alienígenas. Mas sim, ele acha graça a algumas coisas. Não, eu acho que ele não acha tanto graça às coisas que eu faço na rádio e na televisão. Acha mais graça a coisas que eu digo na nossa vida quotidiana, a coisas que o fazem rir. Mas não é um filho que está particularmente orgulhoso, sei lá, pelo pai fazer o Taskmaster. É uma coisa que às vezes. Pá, ele gosta de levar os colegas a assistir às gravações, porque os colegas são fãs e mas ele tem sempre a postura dele é muito blasé. É muito cool, não é nada fascinado pelas coisas que os pais fazem.
Pois, eu tenho dois filhos que me dizem: não, nós não vamos ler os teus livros, porque os teus livros, não, nós não nos queremos encontrar nos teus livros, por favor, não, isso não. Portanto, às tantas, essa distância relativamente ao trabalho do pai ou da mãe, que seja sim. bastante visível, eu até acho que acaba por ser saudável, de alguma forma. Não é?
Sim, epá, eu acho que sim. O meu pai era historiador de arte e era muito metido no seu universo, e eu tenho memórias. Da minha relação com o meu pai passar muito pela história da arte e pela exploração que ele fazia de quadros. E eu às tantas. Epá, havia alturas em que eu achava super interessante, obviamente.
E outras em que ias ao museu pela enésima vez e já tinhas vontade de o matar.
Sim. Havia alturas em que eu já estava muito cansado, mas epá, não queria ser indelicado e então ficava ali a ouvi-lo a falar sobre inúmeros detalhes incríveis que ele descobria nos quadros. Portanto, eu tenho muito essa ideia de que posso estar a amassar o meu filho também se tento injetar-lhe demasiado do meu trabalho na nossa relação. Portanto, olha, é deixá-lo um bocado assim à vontade.
E agora que já falas do teu pai, há momentos em que tu pensas: bem, eu estou a ser igual ao meu pai, estou a fazer
claro.
Exatamente aquilo que eu não
Isso
queria.
Isso é um dos meus sentimentos de culpa, dos vários. Porque epá, eu faço sempre questão de dizer isto, epá, o meu pai não era de todo má pessoa, era um historiador de arte brilhante, era muito divertido, estimulou-me o desenho, porque o meu pai desenhava bem e eu comecei a fazer cartoons também com ele, fazíamos os dois, ele desenhava uma parte, eu desenhava outra, e depois comecei eu a desenhar inspirado pelo traço dele. Mas nunca tivemos grandes conversas de pai e filho, nunca tivemos uma relação tão forte como a que tenho com a minha mãe, que é mais próxima, obviamente. fico sempre com aquela ideia de quando ele morreu que ficou muita coisa por dizer entre nós. Nunca tivemos, faltou muita conversa. Muito porque ele era tão fechado no seu universo e no seu trabalho que às tantas era só isso que importava. Eu tenho muitas memórias de lhe querer contar coisas que se tinham passado na escola e de ele resolver responder com olha, entretanto, aqui neste quadro.
Mas tu não achas que sentes um workaholic? Estás a fazer o mesmo ao teu filho?
Epá, sim, mas lá está. Eu sinto que estou menos workaholic. Eu continuo muito. Isto de ser workaholic às tantas é um bocado uma espécie de incontinência criativa. E eu sei que isto às vezes é chato para a pessoa com quem estou. Eu lembro de estar noutros casamentos da minha vida. Também não foram assim tantos. Foram dois.
Caramba, parece que de repente era a Elizabeth Taylor.
Sim, sim,
e
sou aqui, sempre
aqui dizer em primeira
mas
mão,
imagina,
tipo 7.
Estar de férias com a pessoa amada num sítio. E de repente ocorre-me uma ideia
e tens que ir a correr
incrível. E eu penso, eu tenho que tomar nota disto já, o quanto antes. Tenho que tomar nota disto. E às vezes não estou a desfrutar porque estou obsessivamente a tomar nota de uma ideia e está a vir em catadupa. E percebo que isso é muito chato. E então nessas alturas eu começo a pensar, estou-me a transformar no meu pai. Só que em vez de ser com história de arte, é com comédia, é com piadas, é com guiões. Começa a ter ideias e começa, de repente torna-se prioritário. Seja em que situação for, eu tenho que ir a correr tomar nota disto, porque senão vou perder e é uma tragédia. Pois, ironicamente, muito poucas dessas ideias acabam aproveitando, pareciam boas naquele momento. Mas sim, eu acho que o ADN pesa muito numa pessoa. E eu tenho muito do meu pai, eu tenho muita tendência para estar também muito confortável no meu universo. E às tantas, se eu não me ponho a pau, estão umas muralhas ali à volta onde é muito difícil as pessoas de fora entrar. Mas ao mesmo tempo, como tenho o exemplo do meu pai, tento sempre. Ou seja, tenho uma coisa que lhe faltava a ele, que era pensar: estou-me a transformar no meu pai. E portanto, tento reter.
Bom,
só
disso,
as partes boas.
E tens a Ana para te dar na cabeça, não é?
Diz.
E tens a Ana para te dar na cabeça?
Sim, de vez em quando ainda vai dando na cabeça, sim. É verdade.
E por falar na Ana. Tu já tens uma namorada, não é?
Tenho,
tens uma
sim.
Relação, que também é pública. Como é que tu lidas com esta perspectiva? Não sei se a Ana tem ou não uma relação.
Tem. Sim, sim.
Como é que tu lidas com o facto de haver outro homem na vida do Pedro?
Epá, muito pacatamente, porque o conheço e acho muito bom tipo, genuinamente. E, portanto... Epá, não tenho qualquer problema com isso, bem. Mesmo, genuinamente.
Agora, sem ser a resposta politicamente,
não.
É que para ti foi o início, quando, sem conheceres a pessoa, etc., como é que era a ideia do de repente à outra
a ideia,
figura?
Mas isso ainda antes sequer da Ana ter um namorado, eu acho que, pronto, separámo-nos e de repente eu começo a pensar, ok, isto mais dia menos dia, da mesma forma que se calhar vai haver uma senhora na minha vida, vai haver um senhor também na vida da Ana. E agora o que e se ele é aquele pai atlético que eu não sou, epá, e se o leva a coisas super incríveis, radicais, e se de repente o meu filho está a fazer ski aquático, que é uma coisa, repara, eu vou com o meu filho à Disneyland Paris. E temos que levar sempre alguém mais, porque eu não vou nas montanhas russas, eu não vou na.
Okay.
E portanto, ele gosta imenso de ir comigo à Disneyland Paris e
mas
está tranquilo com essa ideia. Mas... não, olha, por acaso, da última vez fomos com o Filipe Melo e com a namorada do Filipe e com o primo dele, com o Henrique, e portanto, eles iam todos para aquelas coisas e eu ficava sentadinha a comer um sorvete enquanto eles andavam naquelas coisas extremas e radicais nas quais eu não consigo andar. E houve uma altura em que eu, lá está, sempre aquela culpa, não é? Eu ficava a pensar, pá, que pai sou eu? Então não vou numa montanha-russa com o meu filho? Se calhar tenho que perder o medo e ir mesmo, epá. E de repente, não, passava o carro por mim, para ali não vou. Mas agora estou tranquilo com isso e acho que ele também está tranquilo. Eu acho que ele não olha para mim de uma forma tipo, epá, este desgraçado nem vai numa montanha-russa. Não, goza um bocadinho comigo, mas não insiste sequer. E fica... Eu percebi que ele fica genuinamente preocupado quando estamos com alguém que quer que eu vá. Tipo, anda lá nisto. E ele fica dizendo, ele não gosta. Ele não, quase tipo, tem uma coisa meio protetora comigo.
Tipo,
que é interessante, pá, que é bonito.
Mas chegaste a sentir receio do seu, parece que outro que é mais fixe que
sim,
eu.
Sim,
e
claro,
que...
Sim, claro que sim. Claro que
não,
sim.
Mas ele acha, troca um telefonema, mas ele não gosta de mim, ele talvez não goste de
pois.
Acho que tudo é possível nesta cabeça.
Mas eu acho que ao mesmo tempo epá, comecei a ficar em paz com isso. Ou seja, eu hoje em dia sinto-me mais confiante de mim enquanto pai do que se calhar há uns tempos em que estava com essas dúvidas e essas angústias. Epá, não sou um pai perfeito, mas acho que há pior.
Ah, pois, lá está. E se tivesses que dar, nós estamos mesmo no fim. É uma coisa que eu tenho que dizer com alguma alegria, porque a Paula tem sempre este momento em que fica com vontade de me matar, que é, estamos mesmo. Qual é o conselho que tu dás a um jovem pai? Pode não ser jovem de idade, mas que seja um pai recente, pela primeira vez. Por exemplo, o Diogo Beja.
Não, mas o Diogo foi pai agora há pouco tempo, mas já tinha sido pai antes. Portanto, o Diogo eu acho que está perfeitamente.
Está enquadrado.
Aqueles que ainda não sabem ao que vão, ainda estão pai. Na fase da criança, ainda nasceu.
Epá, eu lembro sempre de um conselho que o Álvaro Costa, grande nome dos mídia, me deu. Estava eu à espera que o Pedro nascesse. E obviamente que estava em pânico, porque na verdade o Pedro não foi planeado, foi um acidente feliz, porque epá, caramba, é o Pedro e é incrível, mas de repente eu e a Ana ficámos tipo, epá, e agora? O que é que se faz? Nós se calhar precisávamos de ter vivido um bocadinho mais antes de e agora? E eu pensava muito, epá, o que é ser pai? Eu ainda me sinto demasiado filho para ser pai, o que é que eu faço? E o Álvaro Costa dizia com grande descontração, epá, é uma coisa que tu sabes que tens que fazer. E portanto, vai acontecer. Eu só dizia, mas eu nem sequer sei pegar uma criança ao colo. E ele, é pá, vais ver que depois sabes. Vai acontecer. Pá, vai com calma. Tudo se vai resolver. Epá, eu acho que esse é um bom princípio. Pá, não entrar em stress. Ter alguma calma. Pensar que há um lado de instinto natural na paternidade que irá fazer parte do trabalho. Epá, e a outra parte, obviamente, é estarem atentos e estarem interessados. E darem ouvidos, não entrarem naquele modo tipo Mad Men, que é tipo, pronto, a mulher cuida dele e eu aqui à minha vida e depois venho aqui
dizer umas larachas.
Tem que se envolver, obviamente, epá, tem que se envolver, mas na verdade o envolvimento pode ser muito divertido e muito compensador e muito feliz. Por isso eu diria isso, mas acima de tudo diria, tenham calma, não stressem. Eu sei que é estressante e vão estressar, mas epá, vai correr bem. Tem só que estar atentos um bocado e sair um bocado da vossa casca e das vossas eventuais muralhas. E pronto, é isso que eu tenho para dizer.
E prepararem-se não... que não vão dormir durante uns tempos.
Óbvio,
não é?
No meu caso, 3 anos. No meu caso, 3 anos.
E quando pegaste ao calo a primeira vez, não o deixaste cair, pois não?
Não, mas uma vez escolheu. Epá, uma vez ele caiu do fraldário.
Ai,
meu Deus.
Que...
Mas por acaso não estava com a Ana e de repente só ouço a Ana assim. Ai, meu Deus! E ouço chorar. Ah! E a Ana, ele caiu do fraldário e foi com a cabeça ao chão. E eu, meu Deus, o que é que vai acontecer? Epá, entramos em pânico e ligámos ao médico, que era epá, um veterano epá, da pediatria, epá, muito, muito simpático. Epá, e muito simpático, mas muito assertivo e muito cool. E então eu ligo-lhe e digo: ele caiu com a cabeça no chão! Ele foi. Ele sim, mas caiu, ele muito calmo do outro lado. Mas caiu com a nuca ou com a testa? Ele foi com a testa ao chão. E ele, é pá, homem, isso é um capacete. Pá.
Muito bom. Bom, Nuno, nós agradecemos muito.
Obrigado. Epá, estou só num instante.
Pois lá, mas sempre quiseres, podemos ficar mais um bocadinho.
Dá para falar sobre filhos, isto dava para
estar
no resto.
Dava, sim, sim, claro.
Obrigada, Nuno.
Obrigado também, obrigado.
Foi um gosto. Paula. Até para a semana.
Um outro género de conversa. Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.